Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O aleitamento materno é padrão ouro da alimentação infantil. Por isso, a cor usada em campanhas para identificar a importância desse alimento é o dourado. Nós já falamos aqui do Agosto Lilás, que é uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres, e do Agosto Azul, que é sobre a saúde do homem. E agora nós vamos falar sobre o Agosto Dourado, que é para a promoção do aleitamento materno. E todos nós temos um papel muito importante nisso. Não é só a mãe, nem só o pediatra, não, hein? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno reduz em 13% o risco de mortalidade da criança até os 5 anos. Eu sou Maria Beatriz Aquino, e para entender melhor quais são os benefícios deste ato, que é um ato de amor e de carinho, e desmistificar mitos e tabus sobre esse tema, estou aqui com a pediatra e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Maria Cândido Ferrares Bousada. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Existe alguma recomendação da OMS ou da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre esse período de amamentação do bebê, professora?
Sim, é bastante conhecido que o aleitamento materno exclusivo, ou seja, o aleitamento materno, somente o aleitamento materno, ele é importantíssimo até o sexto mês. Então, que até o sexto mês de vida da criança não seja dado nada além do aleitamento materno exclusivo. Depois dessa época, a mãe vai introduzir as comidinhas, né, as famosas papinhas, as frutas, sob orientação dos pediatras. E depois amamentar também, vai continuar amamentando até quando a mãe e o bebê quiserem. A Organização Mundial de Saúde fala até pelo menos os 2 anos de vida. Mas aí é a época do desmame, a mãe e o bebê que vão se entender.
E quanto aos benefícios, professora, para a mãe que está amamentando, para o bebê? São vários, né? A senhora poderia elencar os principais para a gente?
Seriam inumeráveis, mas assim, as mais importantes. Para a mulher, tem a questão da perda de peso, tem também a questão da prevenção do câncer de mama, do câncer de ovário, e também temos alguns estudos mostrando que uma mãe que tem diabetes gestacional, se ela amamentar no seio, a chance dela ficar diabética, né, tornar-se diabética, reduz com o aleitamento materno. Para o recém-nascido, são inúmeras, né, as vantagens. As mais assim, populares são a prevenção de infecção. Nós sabemos que quando o neném é desmamado precocemente, ele pode ter mais infecções, tipo infecções gastrointestinais, que poderiam levar as diarreias, no modo geral, levar à internação e até mesmo à morte. As questões dos problemas respiratórios, nós podemos prevenir muitas infecções respiratórias. E sim, inúmeras outras vantagens, e uma muito curiosa, que poderia evitar de reduzir até em 19% a ocorrência de leucemia nas crianças que amamentam. E outra coisa importante, que o aleitamento, ele não tem só vantagem logo após o nascimento, nem nos primeiros anos de vida, não. Ele tem também na vida adulta. Nós sabemos que crianças que amamentam, além de poderem ser mais inteligentes quando adultas, isso é muito importante, elas também têm uma chance de ter uma redução das doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, obesidade, a questão do sobrepeso e inúmeras outras, hipertensão arterial, tá? Então são as vantagens. E a gente nunca fala na vantagem econômica, que é importantíssima, que a família que desmama, ela vai gastar quase metade do salário mínimo na aquisição de leites artificiais. E outra coisa importante, que o aleitamento materno, ele colabora muito na questão do ambiente. Então, quando a gente desmama, a gente também pode levar a problemas no ambiente, porque o aleitamento é renovável, enquanto que a energia que se gasta para produzir o leite de vaca, transporte, manufatura, né, aquelas coisas da industrialização, ela gasta muita energia e que não é fonte limpa, né?
Sem contar também, né, professora, que o leite industrial é industrializado, né? Ele não tem todos os nutrientes, né? Tem anticorpos que passam da mãe para o bebê também. Isso é muito importante, né? É uma fase muito única, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Digamos que seja até um reconhecimento dos dois ali, né? Naquele momento.
As fórmulas, elas jamais vão chegar nem aos pés, né, da questão do leite materno. Sim. Porque o leite materno, na realidade, eu falo que é uma substância viva. Ele atende a necessidade do bebê naquele momento. Então, é altamente dinâmico. a produção do leite e a sua composição também, ela é dinâmica em alguns aspectos.
E quanto agora à rede de apoio, professora, quem que pode ser essa rede de apoio para a mãe?
A rede de apoio, na realidade, somos todos nós, não só pediatras, não só profissionais de saúde, todos nós da sociedade. Então, pai, mãe, filho, vizinho, a mídia, que não colabora muito na realidade, porque há um desrespeito grande no Brasil na lei, né, que protege a questão do aleitamento, da questão da propaganda de insumos que vão levar ao desmame, não são respeitadas, infelizmente. Existe a lei, mas ela é toda hora você vê que tem problemas, tem propaganda de leite artificial para crianças menores. Então, assim, a rede, ela é muito importante na questão, o companheiro ou companheira da mulher que ganhou o neném, parentes, sabe? Então, isso tudo é muito importante, porque aí, nós todos, né, se a gente souber que esses mitos, esses tabus, essas crenças do aleitamento, algumas podem até atrapalhar a questão do aleitamento, aí nós podemos ajudar essa mãe ao invés de atrapalhar.
Sem contar o próprio ato de amamentar, né, professora? Existe um grande tabu, uma mulher, por exemplo, não poder sentar numa praça pública, né, para amamentar, as pessoas escandalizam, né, acham um absurdo. Isso também afeta na mãe e no filho, né? Às vezes é um momento que ela tinha que amamentar a criança e não pode, por causa desse medo, né, de ser ridicularizada.
Afeta muito, e isso é uma questão cultural, e a mulher, ela sabe o limite dela e o que ela pode fazer com o corpo dela, né? Então, se ela opta por amamentar em público, ela tem que ser respeitada, não é isso? Tanto que em Belo Horizonte tem uma lei, né, para proteger a mulher no município, né, na questão do aleitamento. Que ponto chegamos, né? Não precisávamos de ter uma lei para proteção da mulher, né, na questão do aleitamento. Então, a questão de amamentação pública, isso é uma coisa individual da mulher. Ela vai decidir se ela quer um amamentar em público. E a sociedade tem que apoiá-la, se ela escolher para amamentar em público, não? E não criticá-la.
A mãe, a gente sabe que existem muitas mães que não têm companheiros, são mães solteiras. Mas essa responsabilidade na amamentação também é uma responsabilidade do pai, né? De estar ali acompanhando aquela amamentação, aquele processo, né?
Com certeza. Essa parceria, né, entre homem e mulher na questão do aleitamento, ela é fundamental. Porque, na realidade, eu sempre brinco com os nossos alunos da faculdade, não é ajudar a mãe, é um projeto compartilhado. Né? O bebê é um projeto, entre aspas, né, compartilhado. Então, esse pai ou essa mãe, não importa assim, a formação do casal, né, da escolha deles, né, um tem que ajudar o outro, sem dúvida, tá? Na questão da colaboração, do serviço doméstico, às vezes a mãe está tão cansada, tem que dar conta de tudo, às vezes tem filhos gêmeos, né? Então, é muito importante que tenha uma pessoa do lado para ajudar. E, às vezes, pode ser o seu companheiro, às vezes pode ser uma avó, uma tia, uma vizinha, né? Isso, essa é a tal da rede. Tá, mas que o companheiro, a presença do companheiro, ela te inicia, na realidade, lá no pré-natal. Acompanhamento às consultas, se puder, não é isso? A sala de parto, né, que o pai presente, faz a diferença. Às vezes ele até corta o umbigo lá da criança, o cordão umbilical, isso para eles é uma coisa, assim, um momento fantástico da vida deles. Tem a questão de continuar depois no alojamento conjunto, acompanhando a mãe. E depois tem a questão da licença paternidade, né, que infelizmente são poucos dias, e que poderia ser ampliada no país.
E quanto às orientações que essa mulher precisa? Muitas vezes, professora, quando a mãe dá à luz, né, e depois do momento do parto, ela fica muito perdida, né, quanto à amamentação, né, como vai ser a primeira vez, quais são os cuidados necessários, todas essas recomendações, elas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer já na maternidade, já é passado para essa mãe, todos os cuidados que ela deve tomar?
Na realidade, a questão do aleitamento materno, isso deveria ser abordado já nas escolas, porque nós estudamos sempre na escola, né, que a alimentação deve ser saudável, né, ingerir carne, né, a gente lembra de legumes, verduras, frutas, ninguém fala de aleitamento. Então, assim, é uma coisa a se pensar, né, o aleitamento, ele tem várias formas de abordar isso, né, então, em determinada época lá da escolinha, ver a forma mais adequada de abordar isso e que não, entre aspas, né, que não choque, né. Então, assim, é muito importante que isso seja já colocado lá na educação mais básica. Também outra coisa importante é a educação que ela teve em casa, né? Da questão, será que ela foi amamentada? Como é que essa família apoia esse aleitamento? A questão do pré-natal, quem faz o pré-natal? Conversar com essas mães sobre aleitamento. no sentido de perguntar para ela se ela deseja amamentar, né? Apoiar, dar autoconfiança para essa mulher. Porque na hora que chega na maternidade, se ela não teve nada disso antes, ela fica, já fica insegura, né? A questão do parto já é um momento é difícil e maravilhoso, né? Para a gente, para as mulheres. Mas o aleitamento, ele é uma questão a ser aprendida. Você não nasce sabendo amamentar. Então, assim, esse suporte na maternidade, ele é importantíssimo e também muito importante quando a senhora recebe alta e vai para casa. Aí que entra a rede de apoio que já falamos, e a questão também dos centros de saúde, né, que são da atenção básica, que é importantíssimo no papel da promoção da saúde do indivíduo, sem dúvida.
Sim, que é o acompanhamento, né, professora, que tem que ter, tem que seguir, né?
Isso.
E para a gente finalizar esse bloco desse incentivo e da rede de apoio, né, professora? Falar um pouco só sobre a questão da infecção pelo leite materno. Realmente não existe nenhum risco dessa mãe que porventura esteja, né, infectada por Covid-19, passar para o filho através do leite. Não é possível, né?
Na realidade, a mãe com Covid-19, ela pode passar para o seu filho na questão das vias aéreas, não lavar a mão, não é isso? Então, quando a mãe está com Covid, dependendo do estado geral dela, óbvio, né, se ela tiver grave, isso é impossível, mas se ela tiver estado geral bom, vai continuar aumentando. Usando máscara, limpando as mamas, lavando as mãos, passando álcool, né, gel nas mãos, e amamentando o seu bebê. Não há referência de transmissão da Covid-19 pelo leite da mãe. E provavelmente é o contrário, ele deve ter fatores protetivos, né, contra essa infecção. Mais uma vez, o leite materno, que salva vidas, sem dúvida, inclusive nessa situação de pandemia mundial.
Sim, veio só para comprovar, né, professora, essa importância tão grande que tem, né? Agora falando um pouco, professora, sobre os mitos que existem, né? Que são vários. Existe muito a questão de preparar, por exemplo, o peito para amamentação, né? Usar bucha, tomar banho de sol para não criar pedra, né? Realmente essas coisas, assim, elas ajudam, né? Essas orientações, digamos, que muitas vezes vem até na família, né? Já é uma cultura familiar. Realmente ajuda essa mãe a preparar ou ela tem que tomar cuidado?
Seria uma pretensão nossa pensar que nós poderíamos preparar uma mama para o aleitamento. Na realidade, quem prepara a mama para o aleitamento são os hormônios da gestação. É toda a mudança que acontece no corpo da mulher. Então, assim, não tem nada que eu conheça em termos científicos, né, de orientação científica, da preparação de mamas, como banho de sol, passar bucha, nada disso. Na realidade, o que tem é você, durante o pré-natal, você preparar, né, a família e a senhora na questão da autoconfiança dela, na questão da importância do aleitamento e que ela é capaz de produzir leite.
Sem contar que é um momento também de muita troca, né, professora? Às vezes a avó fala com a filha, fala com a neta. Então, assim, sim, é uma troca ali que muitas vezes pode surgir algo errado, né? Assim, uma orientação equivocada, né?
São os mitos, né? Os tabus que existem em relação ao aleitamento, que é impressionante. O mundo inteiro tem esses mitos e não é uma coisa só do Brasil, é do mundo todo, da espécie humana.
É verdade. E quanto aos alimentos, professora? Existe chá, existe chocolate, se comer ou se tomar, vai ajudar a estimular a produção de leite ou isso é um mito?
Também é um mito. O que estimula a produção do leite, primeiro, a pessoa, o neném sugar várias vezes, tá? E a mãe tem um período de sono, é importantíssimo, a mãe tem período de sono, e não é um tipo de alimentação específico para aumentar leite, tá? Isso não está comprovado na literatura, está na ciência. Inclusive, isso pode gerar algum estresse na família, né? Que a mãe tem que comer determinadas coisas, que às vezes são alimentos que não são baratos. Então, a gente não tem que incentivar isso. É a alimentação da família, tá? É claro, né, se puder comer uma alimentação mais diversificada, frutas, verduras, legumes, né, carnes, melhor, tá? Mas não criar esse estresse de que você tem que comer determinados alimentos, isso realmente pode ser ruim. Então, na realidade, é a comida usual da família, que seria, que deveria ser, né, uma comida com menos carboidratos, né, equilibrada nas proteínas, carboidratos, etc.
E a senhora falou dessa questão aí da criança sugar, né, as primeiras sugadas da criança. Às vezes pode machucar, né, professora? Machucar a mama, muitas vezes a mulher para de amamentar por medo de sair sangue ali junto com o leite, e aí ela fica confusa, fica perdida. O que ela deve fazer nesses casos, né? Ou até mesmo em caso de pedra, né, que pode endurecer o leite?
Alguns problemas as mães podem ter no início, aí, logo após a aparição, ganhar o neném. Então, na realidade, a fissura é uma das mais frequentes. As fissuras acontecem por causa de pega incorreta. Então, se o neném pega o peito de forma adequada, que nós chamamos de boquinha de peixe, numa mama que está mais amaciada, que não está tão distendida, né, congestionada, a chance de acontecer fissura diminui muito. E também a questão da posição do bebê, a famosa barriga com barriga. Tá? Então, assim, a fissura, o melhor é evitá-las. E evitar a fissura é com a pega correta. Tá? Então, se observar a pega correta e posicionamento, a retirada também adequada, não fazer pressão sobre esses mamilos, aí a fissura, a chance é menor de ocorrer.
Só ia perguntar da questão de, às vezes, passar pomada, aquilo ali pode passar para a criança no momento que ela for amamentar, é perigoso.
O pior é assim, que não tem estudos falando que a pomada é superior a qualquer outra medida, como, por exemplo, passar o leite do próprio peito. Então, a pomada, ela é cara, tá? E não tem, assim, a evidência de que ela vai agir de verdade. Então, assim, para que a gente prescrever, né, usar uma pomada que custa muito, tá? De famílias que já estão numa situação difícil no Brasil, muitas famílias passando a questão da privação alimentar, né? E nós vamos criar mais um problema, que é adquirir uma pomada de um preço alto, tá? Que não vai ter um efeito adequado, um efeito desejado. Então, a gente deve evitar essas coisas. É prevenção, sim, tá? A questão da fissura. E a questão que você perguntou do leite, né? Empedrado, né? Na realidade, quanto mais o leite sugar, tá? Menos a chance de você ter um peito, né? Uma congestão mamária, né? Que realmente é muito doloroso e que pode levar até a mastite, que é a infecção da mama.
Agora, quanto às mamas que, por exemplo, têm silicone ou têm prótese mamária, né? Alguma mulher que precisou de retirar a mama, existe ali uma certa dificuldade, né? Mas isso impede ela de amamentar de alguma forma?
A colocação das próteses, tá? Como os cirurgiões plásticos atualmente, sem lesar os canalitos da mama, não traz nenhum problema para o aleitamento. Então, mães que têm prótese pode alimentar, amamentar tranquilamente com sucesso. O problema pode estar na questão da redução, redução de mama, aquela cirurgia de redução, cirurgia plástica mesmo com redução de mama, às vezes pode retirar a parte da mama, né, causar um problema naqueles canalículos, nas ampulas da mama onde sai o leite. Então você pode ter problema assim na produção do leite no aleitamento materno. Isso pode acontecer. Não quer dizer que todas que fizeram vão ter, mas a chance existe.
Agora, quanto à hora de ouro que existe, professora, eu queria que a senhora falasse um pouco da importância dela, né, o que ela é, e também durante a pandemia, assim, se algumas maternidades deixaram de... não permitem, né, que a mãe e o bebê passem por essa hora de ouro, se isso está certo ou se isso é algo que a mulher deve exigir mesmo nessa situação de Covid.
Não, mais ainda na situação de Covid, né? Se a mãe tiver com Covid ou suspeita, ela vai seguir aqueles que eu já falei do aleitamento. Usar máscara, né? Lavar as mãos. Não poder se privar uma criança. E estou falando de uma mãe que está bem, né, gente? A mãe que não está bem, sempre é a mulher, né? Ver como é que a mulher está. Então, na questão da mãe em bom estado geral, e qualquer outra mulher do mundo, né, não deveria ser privada da questão do pele a pele, que a primeira hora de ouro é isso, é o pele a pele, contato da mãe do neném no pele a pele, a questão de levar o seio também, tá, a amamentação na primeira hora, são importantíssimos, não só para a formação do vínculo, mas tem outras coisas que o neném vai ganhar ali, ele vai ganhar o calor da mãe, ele vai ter menos chance de ter glicose baixa no sangue, tá? Ele vai ter menos chance de ter um problema de temperatura, né? Lembra que os nenéns que esfriam na primeira hora e ou depois, eles podem ter problemas, às vezes, até para o resto da vida, dependendo da consequência disso, da repercussão. Tá? E outra coisa muito importante é que o neném que tem o pele a pele com a mãe, ele vai adquirir a microbiota, que são os micro-organismos do bem, né, que moram na pele da mãe e que vão colonizar o bebê. Isso é fundamental, está relacionado com vários desfechos ao longo da vida da criança. Então, é super importante essa primeira hora.
Então, se por um acaso essa mãe for privada, ela precisa exigir, né, professora? Professora, e quanto ao leite fraco? Existe leite fraco, por exemplo? Muitas vezes a gente escuta falando assim, o seu leite está ralo, né? Fala para a mãe. O seu leite está ralo, não está nutrindo o bebê. Isso realmente pode acontecer do bebê não estar recebendo esses nutrientes? Ou é um mito?
Esse é o maior mito ao redor do mundo que leva ao desmame, tá? A tal do leite fraco. O leite fraco, ele não existe. Quando você fala para uma mãe que o leite dela está fraco, você mina a autoconfiança dessa mulher ela passa a não acreditar nela mesma, na competência, que ela é extremamente competente, todos nós mulheres somos competentes, né, em vários aspectos, e produção de leite, essa maternidade, não existe esse leite, a possibilidade de um leite fraco. Nós não podemos comparar o nosso leite com o leite de outros mamíferos. Cada canalículozinho que você vê saindo leite quando uma mãe ordenha é de uma cor diferente, um mais claro, outro mais branquinho, sabe? Às vezes amarelado. Esse aspecto do leite não vai conferir ele se ele é forte ou ele é fraco, isso não existe, tá?
Vamos falar agora, professora, para fechar, sobre essa mulher que amamenta e que volta ao mercado de trabalho, né? Hoje no Brasil a gente tem que a licença maternidade das mulheres, ela é de apenas 120 dias, né, o que corresponde aí a 4 meses só, e a orientação da OMS, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, é de uma amamentação exclusiva, né, de durante 6 meses, como a senhora mesma falou. Essa licença aí de 4 meses, ela está impedindo essa mãe de terminar esse processo de uma forma calma, de uma forma tranquila, ou até de desapegar, né, esse filho, que é o desmame? Isso está sendo da forma correta? Deveria ser revista, né, essa norma da CLT?
Infelizmente, no Brasil, alguns grupos têm direito a esses 6 meses, né? Deveria ser todas as mulheres, deveriam ter esse direito a 6 meses de licença maternidade. Porque, como nós falamos no início, o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, ele é, assim, a chave, eu diria que é a chave de ouro, né, para essa questão do desenvolvimento do bebê. E para outros, para evitar mortalidade e alguns problemas de saúde do neném, e também na idade adulta. O ideal é que fosse, no mínimo, né, seria 6 meses, tem países aí que tem licença de maternidade, chega até 2 anos, estamos longe disso, né, precisamos primeiro dos nossos 6 meses. Infelizmente, muitas mulheres, quando voltam ao mercado de trabalho, elas acham que têm de desmamar o neném. Mas realmente, às vezes, torna-se complicado para elas. Mas ela poderia, na realidade, teriam outros artifícios que poderiam ser utilizados. Por exemplo, a criança de 6 meses, se ela vai voltar aos 6 meses, que seria o ideal, ela já poderia deixar o quê? O leite congelado, né, que pode ficar no congelador doméstico até por 15 dias. E se essa mãe também vai sair aos 4 meses para trabalhar, ela poderia também começar a coletar esse leite de forma adequada. Aí os bancos de leite orientam, e o próprio médico dela, ou a enfermeira que assiste, ou outro profissional de saúde, para que ela colete esse leite de forma adequada e armazene, que nos períodos que ela estiver fora, esse neném poderia utilizar esse leite, de preferência pelo copinho, e não pela mamadeira.
E aí, esse copinho que a senhora fala é aquele, por exemplo, que tem alguns furinhos, porque tem uma técnica, né? A senhora falou que tem que ter uma técnica para a criança não tomar tudo de uma vez, né? Aí seria essa técnica, no caso, colocar a criança mais sentada.
Não, o copinho também. O copinho existe numa técnica, né? Quando a mãe vai dar o copinho, ela já pode sair da maternidade, ou então o centro de saúde, que é o ideal, orientá-la, né? Quando ela for já começar a orientar como fazer para dar esse copinho. É um copinho pequenininho, normal, tá? De bordinhas, não pode ter borda cortante, tá? E a mãe nunca vai entornar o copinho na boca do neném. É o neném que vai, tipo, lamber o leite do copinho. Tá? Então, se ela souber a técnica, tá, os riscos são muito menores. Tá? Agora, isso que eu falei, o problema da mamadeira são os furos, que às vezes se faz, aumenta o furo, né, para mamar rápido, e aí que mora o perigo de aspiração também. Tá?
E a senhora falou também da questão dessa licença ser maior, né? E a licença paternidade também, que é muito importante, a senhora comentou, né, professora? São apenas de 5 dias, mas deveriam ser mais, né?
Deveria ser mais. Eu li outro dia em algum lugar, eu não tenho muita certeza, mas que na Espanha igualou-se a licença paternidade à licença maternidade, o período. Nós aqui só temos 5 dias. Então, 5 dias é muito pouco, né? Então, assim, as empresas cidadãs parece que podem chegar até 15 dias, e tem até um curso para fazer antes, existe toda uma coisa para ser cumprida, mas é muito pouco, esse tempo é muito pouco. Tem que ser revisto no futuro, né? Vamos esperar um pouquinho mais para ver se a gente consegue, né, mais uma vitória em prol do recém-nascido, do bebê, da família, da mulher. Sim. E da sociedade de modo geral. Porque tem ganhos que você não vê de imediato, você vai ver daqui mais tempo, né? E esses ganhos não aparecem, né? E são, às vezes, são os fundamentais, não é isso? Uma sociedade mais equilibrada, mais inteligente, tá? Com crianças mais saudáveis. Quem não quer uma sociedade dessa? Todo mundo, todos nós queremos.
Com certeza. E para finalizar, professora, eu gostaria de trazer aqui uma questão para a senhora, que agora na pandemia muitas mulheres têm sofrido com desrespeito a essa licença maternidade, né? Então tem muitas mulheres, por exemplo, que estão em casa, que deveriam estar apenas por conta dos seus filhos, né, dando, amamentando mesmo, e estão recebendo esses trabalhos, né, esses home offices, digamos assim. Isso é uma coisa muito grave, né, algo muito sério. Qual que é o papel desses empregadores, então, dessa sociedade também, de forma geral, no incentivo, na manutenção da amamentação por esses períodos recomendados, né, pela OMS, pela Organização Pan-Americana de Saúde? Qual que é a importância aí desses empregadores entenderem isso, né, compreenderem a sociedade também?
O home office tem sido um problema, né, no mundo todo, né? Acho que a gente nunca trabalhou tanto, né, no home office. Mas os empregadores, de qualquer um de nós, nós temos que seguir as leis. E as leis de proteção ao aleitamento, elas são claras. Tem que ser seguidas, né? Isso, e não podemos, porque quando a gente desrespeita uma lei desse tipo, nós estamos prejudicando toda a futura sociedade, nas crianças. Então, as crianças, elas merecem respeito, né? E as mulheres também. Nós todos merecemos respeito, não é isso? Então, desrespeitar a lei vai dar problemas, sim. Pode não ser agora, mas no futuro próximo. Então, que se sigam as leis, né, que estabelece essa questão de proteção, apoio e promoção do aleitamento. Isso é fundamental na sociedade. Nós temos que entender isso, né, como um todo. A gente não pode ficar agindo dessa forma, né? É uma barbárie, né? Você obrigar uma mulher que pariu recém-parida a trabalhar de forma inadequada. Tem que seguir o que manda a lei. Eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso.
Com certeza, professor. Essas mulheres, elas podem denunciar? Existe alguma lei que vai proteger essas mulheres, professora, nesses casos?
Existem várias leis, então, eu não sou do direito, né? Uhum. Mas nós vemos, assim, que tem leis que protegem o aleitamento. Então, por exemplo, tem a lei de 4 meses, por exemplo, da questão da licença maternidade, né? Isso não deve ser quebrado, tá? E essa mulher deve ter os canais para conversar, né? Às vezes tem os sindicatos, né? Tem o próprio empregador, né, fazer ele ver que isso não está correto, tá? Eu sei que isso é um assunto muito difícil, e na situação atual, que o desemprego está enorme, né?
Muitas mulheres estão da muito então por não denunciar, né, professora, não falar nada, não reportar.
A situação atual não está fácil. Nós estamos com medo da pandemia, medo de pegar a doença, medo de passar a doença para nossos familiares, não é isso? Muitos estão desempregados, muitos não estão se alimentando de forma adequada, ou mesmo não se alimentam. Então, realmente, os direitos básicos, eles não devem ser, né? Devem ser respeitados, sem dúvida, em qualquer circunstância. E nessa situação de pandemia, que se respeitem os direitos mais ainda.
E para quem puder e quiser doar leite humano, que ajuda muitas mães e crianças ao redor do Brasil, tem as orientações e o contato no site da Fiocruz. O link é rblh.fiocruz.br. Encerramos aqui mais uma série do Saúde e Consciência, e para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carles Carmiliati, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.